Senhores deputados, vamos então dar início à nossa audiência da plataforma pela reposição das escutas na A23 e na A25, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2024. Portanto, resta-me, desde já, começando por aqui, por agradecer a presença do Dr. Luís Veiga, Dr. Luís Garra, Dr. Ricardo Fernandes, Dr. Sérgio Santos, Dr. Honorato Robalo. É assim, não é? São estas pessoas que cá estão. Pronto, mais vale mais do que a menos, mais vale mais do que a menos. Exatamente. Agradecer também, agradecer a presença dos senhores deputados e, portanto, vamos dar início à nossa audição seguindo esta metodologia. Portanto, poderão fazer uma intervenção inicial de até 5 minutos. Depois cada um dos grupos parlamentares tem até 3 minutos para colocar as questões ou observações que entenda por necessários e cada deputado único 1 minuto e meio. E depois terão um tempo final de respostas que eu depois darei indicação disso. Portanto, sem mais delongas, daria então a palavra para a vossa exposição inicial.
Muito obrigado pela receptividade ao nosso pedido e também ao facto de termos conseguido adiar este, porque era tudo impossível estarmos cá. Eu vou tentar, nos 5 minutos comigo, distribuir entre mim e o Luís Garra, portanto, este período. O que é que eu preparei? Um documento que acaba por relatar, digamos, os grandes momentos desta telenovela, que é a introdução das portagens nas escutas A23, A24 e A25, em dezembro, precisamente no dia 8 de dezembro de 2011. Em março de 2011, a plataforma, como sabem, inclui, além das duas associações empresariais do Distrito de Castelo Branco e da Guarda, no nosso movimento Empresários pela Subsistência do Interior, a sindicatos e comissões de utentes. Portanto, é uma plataforma cívica interessante. Conseguimos fazer aquilo que na região não se consegue fazer, nomeadamente na CIM, na CIM BSE, que é uma vergonha, aquilo que nós continuamos a criticar pela falta de união que existe na nossa região, mas isso é um à parte. E escolhi aqui alguns momentos que são momentos-chave neste processo. Março de 2011, apresentámos publicamente pela ESI, pelo nosso movimento, um estudo de impacto das portagens, que encomendámos uma consultora a partir de um inquérito feito a 540 empresas da Beira Interior, de todos os setores de atividade. Os resultados foram os seguintes, uma súmula muito curta, 67% das empresas tencionavam desinvestir, 70% das empresas teriam que aumentar preços finais pelo efeito das portagens, e 81% das empresas, e este é um dado relevante, afirmaram que os seus colaboradores teriam que suportar um gasto médio adicional entre 25 a 200 euros por mês. Para alguns representaria um terço dos ordenados para portagens. Melhor do que ninguém, estão aqui representações dos trabalhadores que sabem bem o que foi penoso este período. Em dezembro de 2011, a portaria 303 fixou o valor das portagens de trouxa a trouxa na A22, A23, A24 e A25, com as tarifas mais caras do país. 8 de dezembro marca o início deste imposto, 10 cêntimos por quilómetro na A23, ou seja, 38,6 euros para fazer ida e volta a Torres Novas Guarda em 2011. Portanto, estamos a falar há quase 12 anos. Uma perfeita arbitrariedade face aos 7,4 cêntimos na A1. Sem contar com a tributação autónoma, que o meu colega Ricardo depois explicará melhor, de 30% em média, ou seja, para as empresas isto não era 10 cêntimos, era 13 cêntimos em média, 14 cêntimos, 15 cêntimos, dependendo da viatura em questão. O estudo de impacto das portagens foi apresentado e discutido com todos os grupos parlamentares antes da queda do governo Sócrates em 2011, aliás, foi desde março até junho, praticamente, fizemos aqui a ronda de todos os grupos parlamentares, apresentámos o estudo de impacto das portagens, deixámos sempre um exemplar desse estudo para que analisassem bem, para que vissem bem o impacto que as portagens teriam no território. O impacto do primeiro semestre foi medido, o primeiro trimestre de 2012, face ao período do ano anterior sem portagens. Nós monitorizamos o que estava a acontecer e o que é que aconteceu no primeiro trimestre de 2012. Mais 92 insolvências na Beira Interior, mais 3.041 desempregados, são dados da altura que nós retirámos, mais 34% de acidentes rodoviários pela utilização de estradas secundárias e estradas municipais, mais poluição de proximidade porque os caminhões começaram a atravessar as aldeias e as vilas, e menos 19% em média de rendimento das famílias. Isto foi o que aconteceu e que depois continuou a acontecer. Num cenário que nós todos conhecemos, e os últimos censos demonstraram isso de 21, passámos de 350 mil para 315 mil habitantes na beira interior, perdemos 35 mil pessoas, uma média de 3.500 pessoas a menos, 3.500 residentes a menos por ano, uma maior centralização de serviços públicos, ou seja, serviços públicos passaram a estar nas capitais de distrito, sem ferrovia e sem alternativas, porque não houve ferrovia entre a Covilhã e a Guarda durante muitos anos, como sabe. Novembro de 2020, uma data também chave no debate da especialidade em sede discussão do Orçamento de Estado para 21, foi aprovada uma redução de 50% sobre os preços de 2020. Esta redução, por iniciativa do deputado Carlos Peixoto, e que mereceu uma maioria que nós consideramos positiva e não uma maioria negativa, como os deputados do PS disseram na altura, foi positiva porque claramente atacou aqui um problema grave que as populações têm no nosso território. A redução foi afinal de 30%, dado que foram anuladas todas as reduções anteriores e o desconto de 50% foi feito diretamente sobre os preços de 2011. Eu penso que esta artimanha, que conhecem bem, é que nós chamámos embuste, este é o termo técnico, embuste, claramente, porque foi as finanças que organizaram toda esta questão, anularam tudo o que estava para trás e fizeram 50% sobre os preços de 2011. Isto também permite os seus deputados verem quais eram os preços de 2011. Foi uma perfeita arbitrariedade os preços que foram colocados em 2011, porque mesmo com os 50% sobre esses preços, que corresponderam aos 30% de 2020, vejam o preço que ainda existe no nosso território. As receitas brutas das portagens em 2019 foram, na A23, 46 milhões de euros, na A24, 20 milhões e na A25, 54 milhões. Um total de 120 milhões de euros. Mas, como os custos de cobrança são em média de 25% a 30%, entre 15%, dependendo da via, o net recebido pelo Estado, ou recolhido pelo Estado, foi de 90 milhões de euros em 2019, que foi o melhor ano até agora, como sabem, em termos de receitas de portagens. Portanto, 90 milhões de euros que estamos a falar por ano nestas três vias, é isto que aconteceu. Em janeiro de 2023, muito recentemente, pulando agora um bocadinho, de 2020 para 2023, eu não vou, Luís Garra, também não vale a pena estar aqui a dados muito importantes que passaram, até porque a plataforma acabou por ser criada e cimentada a partir de 2016. A partir de 2016 começámos a trabalhar em conjunto este processo, a partir de 2016 fizemos inúmeras ações, a partir de 2016, também foi em 2016, já agora se eu tenho... Quanto tempo? Já passei. Que o Sérgio Monteiro queria pôr portagens em todas as entradas e saídas e tal não foi para a frente, era só também para vos dar uma nota disso. Reunimos com o Ministro das Infraestruturas, que acabou de se demitir hoje, como sabem, soube agora quando saiu do CAR, e ele disse que havia aqui uma hipótese que era eliminar alguns pórticos em alguns sítios onde não há alternativas, em alguns troços. Acabou por também dizer-nos numa reunião que fizemos no princípio do mês, no princípio de, em fevereiro, que afinal a Ministério deste, isto era uma derrocada para as contas das estradas de Portugal. Portanto, estamos a falar deste valor e, portanto, já viram que era uma derrocada. Setembro de 23, anúncio do Governo de um desconto de 30%, na 24, na 22, na 23, 24, 25, na 13 e 13.1, e a Ministra da Coesão, o que é que invocou na altura? As portagens são um custo de contexto, não existem alternativas, é uma questão de justiça territorial. Disse ainda, é um desconto acumulado de 65%. Ora bem, nós não conseguimos chegar a este número, porque nós tínhamos tido 30 e agora sobraram 70, com 30 são mais 21, portanto nunca pode ser 65, é 51% se não houver agora a correção com a taxa de inflação dos salários. Basicamente era isto, agora a Ministra da Coesão também afirmou, e depois desdiz, em o passado 15 dias dizia que não existem condições políticas nem geopolíticas para continuar a reduzir muito as portagens, e ainda acrescentou a abolição das portagens está cada vez mais longe de ser uma possibilidade. E perante isto e perante esta contradição clara da Ministra da Coesão, que diz, não sei se ela queria dizer, não existem condições, ela parecia que isto era premonitório, não existem condições políticas, ela talvez que não vão existir condições políticas nas geopolíticas. Portanto, em menos de um mês meteu na gaveta os argumentos que tinha utilizado, deixou de ser um custo de contexto, passaram a haver alternativas e passou a haver justiça territorial. Portanto, o grave problema de coesão territorial deixou de existir para ela no espaço de 15 dias. É fundamental, e vou já concluir, criar um eixo prioritário de desenvolvimento Vila Velha de Ródão, Castelo Branco, Fundão, Covilhã, Belmonte Guarda e Vila Formoso para melhorar a mobilidade, pela reposição da escuta e intermodalidade, que é um assunto que nós também discutimos e apresentámos ao Ministro das Infraestruturas em janeiro, reduzir a sinistralidade e a pegada ambiental, aumentar o rendimento per capita das populações e melhorar as condições de competitividade das empresas e instituições instaladas ao longo daquele eixo. Relembro que tanto há dois hospitais de renome que estão a instalar neste momento na beira interior. Há problemas com as portagens sempre que vêm, não só os docentes do ensino universitário e politécnico, a quem tem que se pagar. Eu acrescentava que nós, em termos empresariais, estamos a pagar muitos subsídios de transporte aos nossos trabalhadores para virem trabalhar, precisamente pelos custos de mobilidade que existem no território. Muito obrigado. Luís Gar.
Eu sugeria, uma vez que o tempo duplicou, não é? Depois, às tantas, na fase das respostas, eventualmente poder intervir aí, a não ser que tivesse informação que seja muito relevante.
Eram três tópicos muito breves.
Então, consegue fazer em 2 minutos? Então, pronto, 2 minutos, com a tolerância de todos, obrigado. Certamente.
Muito obrigado. Os cumprimentos já estão cumprimentados através do Dr. Luís Veiga, que nos representa. O que é que eu vos queria transmitir muito brevemente? Nós não temos nenhum problema em discutir as questões das portagens associadas às questões da mobilidade. Antes, pelo contrário, como o Dr. Luís Veiga já referenciou, fizemos propostas concretas ao Sr. Ministro das Infraestruturas e que vamos deixar-vos exatamente o documento para vosso conhecimento que enviamos nessa altura ao Sr. Ministro das Infraestruturas. Também a questão de colocar em contraponto portagens versus ambiente, creio que está perfeitamente desmontado, que é uma falsa questão, porque no interior aquilo que se passa é que os carros que atualmente passam nas autoestradas, perdão, que passam nas nacionais, se houver, a poluir junto às populações, se houver portagens mais baratas ou eliminadas, passarão a circular dentro das autoestradas, são os mesmos carros, não vão aumentar o número de carros, são exatamente os mesmos. E, portanto, as questões da mobilidade não podem ser usadas como argumento quando não temos as ligações rodoviárias, ferroviárias, intraconselhos, dentro dos próprios concelhos, não há o transporte, os sistemas intermodais entre o transporte ferroviário e, portanto, não faz sentido. Nós dizemos uma coisa, é fácil. O governo, este ou o que vier, elimine as portagens, invista nas infraestruturas rodoviárias e ferroviárias para termos as ligações que se exigem e, nessa altura, cá estaremos para discutir se continua a fazer sentido não pagar portagens ou se devem introduzir. Portanto, agora, não se pode colocar a questão dos amanhãs que cantam, não, paguem lá, continuem lá a pagar, que um dia, sabe-se lá quando, virão as tais infraestruturas rodoviárias. Estão aqui representantes de todos os partidos. E o convite que nós fazemos aos grupos parlamentares aqui representados é que tenham a coragem de se entender na discussão na especialidade do Orçamento de Estado para consensualizar uma solução que vá ao encontro deste objetivo. Eu creio que, só para terminar, a questão do ambiente, eu creio que, pelo ridículo, os argumentos da Associação Zero caíram por terra e hoje já ninguém acredita nos argumentos da Associação Zero. Aliás, os piores inimigos da defesa do ambiente são os fundamentalistas do ambiente. E terminava com isto.
Muito obrigado. Passamos então ao tempo dos partidos, com o grupo parlamentar do PS, a Sra. Deputada Susana Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Plataforma pela Reposição das Escutas na A23 e na A25, Dr. Luís Veiga. Cumprimentar ainda os presentes, Dr. Luís Garra, Dr. Ricardo Fernandes, Dr. Sérgio Santos, Dr. Honorato Rubalo e nas vossas pessoas permitam-me que cumprimente também os demais membros que integram esta mesma plataforma. Caras e caros senhores deputados, permitam-me antes de mais agradecer-vos e a todos os elementos envolvidos nesta luta, que claramente demonstram abraçar a iniciativa cívica na forma como articulam o trabalho trabalho em prol do propósito que defendem e também saudar-vos pelo recurso a este mecanismo democrático de solicitar uma audiência. Estamos no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, esta é a Casa da Democracia e eu entendo que todas as pessoas devem sentir-se no direito de ser ouvidas e de perceber que esta Casa tem a obrigação de analisar aquelas que são as vossas preocupações, por isso muito obrigada. Passando ao tema que nos traz cá, portanto, nesta fase é factual que o Governo decidiu recentemente proceder com uma redução de 30% no valor do preço das portagens transversalmente no interior, com efeito já no dia 1 de janeiro de 2024, e parece-me que até esta fase estamos todos de acordo com a redução das portagens, considerando que elas agora existem, principalmente nas designadas zonas de baixa densidade, marca um passo em frente para os cidadãos e para as empresas que, apesar das dificuldades conhecidas, e acreditem que sei porque são conhecidas, porque também venho de uma dessas zonas, são consideráveis, que estão em um considerável declínio económico-social, as pessoas que decidem nelas fixar-se devem ver então refletidos este tipo de incentivos à sua atividade, tendo como foco primordial o requisito pela justiça e pela equidade territorial. Também percebemos e reconhecemos a insuficiência da medida. Atenção. E pessoalmente, como vos disse ainda agora, junto à minha voz a esta causa de trabalharmos todos os dias por mais e melhor nos territórios do interior. Como aliás tem sido o propósito do governo do Partido Socialista, que apesar de não ter medidas que neste momento respondam inteiramente àquelas que são as pretensões legítimas levantadas aqui hoje, o governo tem tido esta preocupação ao longo da sua ação governativa. E em 2024 está previsto mais um desagravamento que se junta já a outros que têm sido levados a cabo até agora com sucesso. Digo isto para vos deixar claro que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como não poderia deixar de ser, está a acompanhar os desenvolvimentos e os debates associados a este tema, procurando dar respostas efetivas que possam fazer o caminho de encontro às aspirações das populações, mas que o façam com gradualismo e com equilíbrio, para não se cair na asneira de provocar desequilíbrios globais graves e que possam ser perigosos naquela que é a balança global do país neste momento. Posto isto, acreditamos que a cada passo se pode ir marcando pontos importantes e que no final do seu somatório eles poderão fazer a diferença a nível local, preservando assim os interesses da maioria dos cidadãos envolvidos e afetados pelo objetivo da presente discussão e por isso mesmo reitero a minha saudação inicial por aquela que é a vossa iniciativa de trazer este tema a debate numa fase tão importante como esta que é a discussão do Orçamento de Estado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Cláudia André.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Luís Garra, Luís Veiga e neles todos os presentes, com quem já tenho tido também a honra de trocar impressões e de conhecer as realidades, apesar de também a conhecer enquanto Beirã e enquanto utilizadora das autoestradas de que aqui tratamos. E é, sem dúvida, um problema que toda a Beira Interior, que toda a Beira Baixa e Beira Alta têm se debatido durante estes anos todos. Sabemos que as contingências que levaram à introdução destas portagens foram de emergência nacional, vieram com o Primeiro-Ministro José Sócrates, a política teve que ser implementada, no entanto, após esta fase menos positiva do nosso país, esperava-se que houvesse alguma análise e compreensão, ou pelo menos atenção àquilo que foram os contratos de concessão, que houve uma renegociação. O PSD já pediu esses mesmos contratos de concessão e não os conseguimos, não nos foi respondido. Também muitos estudos que comprovam que o benefício-prejuízo com as portagens com este elevado valor, este benefício-prejuízo acaba por ser maior, não só para a região, como, enfim, provavelmente até para as próprias concessões, ou pelo menos para o próprio país. E por isso gostaríamos de ver no Governo que tivesse seguido as propostas que o próprio PSD fez, e portanto o caso Peixoto liderou essa proposta subscrita por muitos de nós, nomeadamente por mim e por muitos deputados do PSD, que impunha que naqueles valores dos 2020 se fizesse a redução de 50% dos pórticos para os veículos a combustão e 75% para os veículos elétricos. Para os veículos elétricos nunca se verificou qualquer redução diferente da dos veículos em combustão. Para os outros verificou-se uma redução de cerca de 30%. O PSD, enfim, nunca foi, enfim, acaba por desde sempre fazer a defesa da redução significativa das portagens, e com isto significa o quê? Significa que não faça, que não lese de todo nem as famílias, nem as empresas da região. Ou seja, que apesar de haver uma cobrança, esta não seja impeditiva do crescimento e progressão das empresas e da estabilidade das famílias. Vamos novamente submeter a proposta, se é que não foi já submetida, para fazer valer a questão dos 75%, para fazer valer, enfim, impondo ao Governo que reveja estas iniciativas e que, de alguma forma, repense, porque 30% sabemos que, dados os aumentos da inflação e a não aplicação dos 50% anteriormente em 2021, como ficaram obrigados, leva a que estes 30% quase que sejam um cumprimento daquilo que a lei disse em 2021. E, portanto, estão a fazer aquilo que estão obrigados, mesmo assim ainda não esta obrigação ainda não é cumprida por parte dos veículos elétricos. E daí a nossa proposta, precisamente para repor pelo menos aquilo que ficaram obrigados por lei, sendo que não temos a tal maioria neste momento, como tínhamos, essas condições não existem neste momento, mas temos que valer a maioria dos grupos parlamentares, vou já terminar, Sr. Presidente, continuando, no fundo, a querer comunicar à plataforma que poderão continuar a contar com o PSD para conversarmos, para percebermos as medidas que podemos eventualmente avançar no presente e no futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora do Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento muito especial aos representantes da plataforma, que já há vários anos têm lutado por esta causa, que é uma causa que é de todos, ao fim e ao cabo, é uma causa que é de todos. E deixem-me dizer o seguinte, ainda agora estava a ler o press release que fizeram o favor de nos dar, datado de janeiro deste ano, mas eu já vinha aqui com outros press releases que vocês fizeram, nomeadamente um de 28 de setembro deste ano ainda, em que vocês fazem referência aos 30 mais 30, são 60, não são 65, e bem, mas também outro de novembro de 2020, quando na altura foi prometido pelo governo socialista, e isto é importante que eu vou dizer, com o apoio governativo do Bloco de Esquerda e do PCP, e é importante que isto se saiba, em que há depois a ata da resolução do Conselho de Ministros em que vão aplicar os 50% de desconto. E o que nós vemos neste vosso press release é uma congratulação pela redução dos 50%. Eu creio que isto não se verificou. Portanto, sou levado a concluir que, com este governo, dificilmente esta redução dos 30% também se vai verificar. Dificilmente. Nós já temos provas, e não vou entrar em outras questões, que não podemos confiar neste governo. Felizmente está a chegar ao fim, mas não se pode confiar. Portanto, a questão é muito simples, e o que Chega propõe de uma forma clara e objetiva, para que todos nos entendamos, e é público, não só da A23 e da A25, mas da A22, da A28, abolição. Não há redução, é abolição. E não me venham depois dizer alguns grupos parlamentares que há custos de manutenção, há obras que têm que ser feitas. Pois há. Então, e os 4 mil milhões que vieram da União Europeia para fundos de coesão? Então, ligar Vilar Formoso a Aveiro não é coesão? Isto, para mim, não é o caso mais crasso de coesão territorial. Então, vamos do interior para o litoral. Então, 4 mil milhões que vêm da União Europeia apenas e só para coesão territorial. Então apliquem onde deve ser. Não apliquem onde querem aplicar. O Governo tem claramente definido onde quer aplicar, mas muitas vezes desvia-se do foco. E isto é promover cada vez mais a desertificação do interior. É deixar isolado as pessoas no interior. É não querer saber do interior do país. E continuar a apostar nos grandes centros urbanos. Não é isto que as políticas de coesão defendem. Não é isto que a senhora Ministra da Coesão Territorial tem vindo a falar. São 4 mil milhões. 4 mil milhões dá para pagar estas portagens da A23, da A25, da A28, da A22. Anos. Anos. E ainda sobra dinheiro para muito mais coisas que têm que ser feitas. Portanto, é com lamento que vos digo que este vosso press release, que está muito bem elaborado, na nossa opinião, vai dar em zero. Zero. Da mesma forma que deu a resolução do Conselho de Ministros, datada de 28 de junho de 2021, em que todos nós pensávamos que, dentro de 2 meses, que as portagens teriam uma redução de 50%, até, gradualmente e paulatinamente, chegar à origem da palavra SCUT, sem custos para o utilizador. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora ao Grupo Parlamentar do PCP, com o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento especialmente os nossos convidados desta plataforma e saúdo especialmente a sua composição que reflete um amplo consenso, desde logo ao ter associações empresariais, organizações sindicais, comissões de utentes. Agradecer também o memorando que nos entregaram e o seu conteúdo. E declarar mais uma vez, é bem sabida qual é a posição do PCP, o apoio à vossa pretensão, que é justa, é necessária e é urgente, e é também uma luta do PCP, como sabem. De facto, as populações, os autarcas, as associações empresariais, os trabalhadores, até os demógrafos e economistas, têm demonstrado a importância decisiva de infraestruturas como estas. Enfim, infelizmente a rede ferroviária aconteceu o que aconteceu, como fator de desenvolvimento e de combate ao despovoamento. Mas a verdade é que, face ao que está criado, as empresas e as famílias não têm alternativas. Não é? Não têm alternativas. O PCP sempre defendeu que as SCUT não deveriam ser portajadas. Que penalizam e sendo penalizam as populações e as empresas, seja onerando os custos da sua utilização, seja expulsando, seja subtraindo-as à sua utilização e remetendo-os para as vias secundárias, com os efeitos que isto tem, quer em termos ambientais, como aqui foi salientado, portanto, custos para as autarquias, para as populações, devido à pressão rodoviária que aumenta sobre as vias locais. Nós também entendemos que as medidas de redução das taxas das portagens também não resolvem o problema e por isso o PCP tem proposto sistematicamente a eliminação das portagens, nomeadamente na A23 e na A25, afim as que estamos falando, e que penalizam fortemente as populações e o tecido empresarial dos distritos de Santarém, Porto Alegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu e Aveiro. Mas o que é verdade é que os governos e as maiorias do PS, do PSD, o PSD-CDS e também os partidos individualmente têm chumbado ou inviabilizado as propostas do PCP. Pois bem, neste orçamento que estamos a discutir, o PCP volta a apresentar propostas de eliminação das portagens e de reversão da gestão das executas para a esfera do Estado, não só na A23 e na A25, mas também na A4, na A13, na A22, na A24, na A28, na A29, na A41 e na A42. É preciso acabar com este flagelo uma vez por todas e que é um embaraço ao desenvolvimento e penaliza as populações e as empresas. E assim, o PCP espera que especialmente o Partido Socialista, mas também o PSD, escutem de uma vez por todas o apelo que aqui nos vêm trazer e atuem em conformidade, isto é, eliminando de uma vez por todas as portagens. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, com a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui os representantes da plataforma pela reposição das escutas 923 e 925. Eu serei muito breve porque esta história, como bem disse, já tem alguns anos e também desde alguns anos que a posição do Bloco de Esquerda nesta matéria tem sido a mesma e temos apresentado nos últimos anos em sede do Orçamento de Estado, mas não só, sempre a mesma proposta, que é a abolição destas portagens, porque é o que faz sentido do ponto de vista de coesão territorial e para responder às necessidades que têm vindo a ser colocadas. E além disso, por exemplo, olhando para algumas das propostas que têm vindo também a plataforma a apresentar aos ministros das infraestruturas ao longo dos anos para fomentar as alternativas de mobilidade naquela zona, também as partilhamos e também temos vindo a apresentar muitas delas. Aquilo que se verificou em particular nos últimos anos foi de facto uma contradição que até agora está por explicar, nomeadamente por parte da Ministra da Coesão Territorial, que continua a dizer que pessoalmente acredita que a abolição das portagens é o sentido certo, mas depois acaba por não concretizar politicamente, em medidas concretas, essa mesma abolição, tanto que a confusão que se deu em 2021, e houve aqui várias audições, nomeadamente com a Sra. Ministra da Coesão, onde de facto nunca ficou explicado porquê a opção que foi tomada por parte do Governo daquela ideia dos 30% e depois tentar disfarçar algo que já não era possível disfarçar e que, portanto, desprotegeu estas populações. E do nosso ponto de vista é bastante claro, há muitos anos, e temos tido muito esse debate, fala-se, e em particular, desde que foi criado o Ministério da Coesão Territorial, fala-se da importância das medidas para a coesão territorial, mas depois as mais básicas acabam por nunca ver a luz do dia, e esta seria uma boa maneira de começar, pelo menos, a concretizar todas as preocupações relativamente à coesão territorial, ao mesmo tempo que se faz a aposta na criação de alternativas ferroviárias, mas também, como vocês bem aqui referem, a necessidade de serem criados, enfim, não só a questão da aplicação do PART, mas a criação de uma rede de transportes onde as CIMs estejam aqui incluídas neste debate, é uma discussão que faz sentido e que é preciso aprofundar, não temos dúvidas nenhumas sobre isso, para que as alternativas existam e do ponto de vista empresarial também, para que a ferrovia, mas também outras formas de mobilidade possam aqui ajudar e a não continuar a contrair de alguma forma o crescimento económico destas regiões e da própria população das mesmas. E, portanto, nós mantemos o nosso compromisso, damos entrada já para o Orçamento de Estado destas mesmas propostas e, portanto, continuaremos a lutar para que a abolição destas portagens seja uma realidade mais cedo do que tarde. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, devolvo a palavra aos representantes da plataforma por um período de até 8 minutos.
Boa tarde.
Pedia só, para efeitos de data, que dissessem só o nome inicialmente para ficar registado, está bem?
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado. O meu nome é Ricardo Fernandes. Eu sou membro fundador da ESI, que é o Movimento Empresarial, com o Dr. Luís Veiga, em 2011. Quando vim para aqui, tinha menos, de facto, 13 anos do que hoje, precisamente do que hoje, que faço anos hoje. Mas para vos dizer que, com muito gosto, aqui venho novamente e que da resiliência nós já não nos pode, de falta de resiliência não nos podem acusar. Nós não vamos desistir, já não desistimos, já há 13 anos, 12, 13 anos que aqui andamos e vamos continuar, se for preciso mais outros 12 ou 13, até que seja reposta à verdade. Nós vimos de uma região que somos classificados como pobreza de transportes. A recente autoridade dos transportes fez um simpósio na Covilhã recentemente e classificou-nos assim. Portanto, nós somos da pobreza de transportes. Para além de outras pobrezas, também temos pobreza de transportes. E pior do que a pobreza de transportes é a pobreza de espírito das pessoas que já viram, já todos perceberam, mas só ainda não decidiram. E, portanto, nesse sentido, os senhores deputados, e eu contei aqui os votos, já contei aqui os votos, e de quem propõe a abolição, a redução gradual, estamos na maioria. Portanto, só os senhores podem resolver isto, e muito rapidamente, que é acabar com as portagens, que indevidamente, ou melhor, num momento de exceção do país, foi isso que me contaram aqui em 2011, em plena também campanha política que aqui estivemos nesta casa, era um momento de exceção do país. Nós estávamos à beira da bancarrota e tínhamos que salvar o país. E desta medida, outras medidas foram tomadas. Eu trago-vos um exemplo, dois exemplos muito rápidos, demoro 2 minutos a contar. Nós falamos com muitos empresários e ainda há gente que acredita nas beiras. E eu falei com um empresário, porquê? Porque dos 120 milhões de euros de portagens que estão a ser devidamente cobradas nas SCUTs, não é as portagens, é que as portagens têm IVA. E dos 120 milhões de euros, o povo paga mais 20 e tal milhões de euros de IVA sobre as portagens. Tem que o pagar, está incluído. Bem, paga IVA. E depois, mais grave do que isso, é que as portagens pagam tributação autónoma. E o IVA das portagens pagam tributação autónoma, desde 2011. E eu trago um exemplo de um empresário que tem carros, por acaso são ligeiros, porque ele, para trabalhar, tem que ter carros ligeiros, chega, não precisa ter carros pesados, e paga 48 mil euros de portagens. Dos 48 mil euros de portagens, paga 11.040 euros de IVA, não dedutível, e paga qualquer coisa como mais ou menos 20 mil euros de tributação autónoma disto tudo. Eu tenho que vos dizer que isto acontece neste país. Portanto, um imposto, que é um imposto de trânsito, ou uma taxa de trânsito, transforma-se em 3 impostos. E isto acontece aqui em Portugal. E não pode acontecer. Nós não podemos ter empresários que ainda aguentam no interior, vêm trabalhar ao litoral todos os dias, voltam e pagam para isso, numa zona em que não temos alternativas. A famosa autoestrada ferroviária, que deveria transportar os caminhões e os carros de mercadorias no comboio e serem descarregados aqui em Lisboa, que é feita em Espanha, e nós fazemos isso na nossa atividade em Espanha, em Portugal, acho que nem nunca vão existir. A linha da Beira Alta está desativada, portanto nós nem devíamos estar a pagar portagens neste momento, porque a linha da Beira Alta está desativada, era para ser inaugurada hoje, o Ministro das Infraestruturas disse-nos que amanhã era para ser inaugurada amanhã, só que ele demitiu-se hoje, portanto já não pode inaugurar amanhã. Mas nem se sabe quando é que é a data de inauguração. Portanto, para vos dizer muito rapidamente, se é que se demitiu, peço desculpa, não sei se demitiu. O exemplo que eu vos trago é este, é como é que um imposto se transforma em 3. Não pode acontecer isto. E depois, e para terminar, e não me quero alongar, eu trago um gráfico, o Dr. Luís Veiga já falou nisso. Esta empresa tira da sua liquidez anual, anual, 79 mil euros, número redondo. Eu tenho-vos a dizer que nós fomos investigando e analisando, dos 79 mil euros, só 30% é que afinal são mesmo portagens que vão para as infraestruturas de Portugal para tapar o buraco que por lá anda dos contratos das concessionárias. Só 30% dos 79 mil euros. Porquê? Muito simples. Porque, como vos dizia, portanto, tributação autónoma são 26% dos 79 mil euros, o IVA são 14%, os custos de cobrança são 18% e os custos de manutenção são 14%. Porque para ter portagens é preciso alguém ganhar dinheiro com isso. E, portanto, eu tenho que vos deixar, e para terminar, é mesmo que pode é aqui haver já alguém que não lhe interessa que as portagens acabem nas escutas. Porque há muita gente, que temos que falar abertamente, há muita gente que ganha dinheiro para cobrar as portagens. Há muita gente que ganha dinheiro com a manutenção dos pórticos, de toda a máquina que envolve isto. Por isso, os 120 milhões de euros, mais os 20 e tal milhões de euros de impostos, mais 13 ou 14 milhões de euros que nós estimamos de tributações autónomas, e é estes que estes então é que ainda são mais injustos, que é impostos em cima de impostos, não deveriam existir à nascença. Para terminar, e agora é que é mesmo para terminar, 2% ou mais 2% de aumento das portagens outra vez em janeiro. Senhores deputados, assim a região fecha. Porque, afinal, senhor deputado, eu acredito que venha da região e convido a ir à região, à nossa, com todo o gosto, mas a ver com os pés, como o meu pai me ensinou, a ver com os pés. Mas vá pelas alternativas, não vá pela autoestrada. Vá pelas alternativas, a sério. Terão que levar um veículo apropriado para andar nas alternativas. Mas vão pelas alternativas. Porque há sítio que não passa, nem a pé, nem a pé. Mas eu peço-vos que vão ver. Mas está a ver, no início do ano já vai haver outra vez um aumento de portagens nas executas. Portanto, assim termino, deixando o repto para que nos visitem e que estejam convictos que nós não desistimos. Se for preciso, voltamos cá mais 10 anos, até que de facto seja zero. Muito obrigado, Sr. Presidente.